Boa noite,
porque aqui é noite.
Bem-vindos a mais um
Cinefilos em Ação.
Feliz ano novo, gente.
É verdade, pra todos aí
que estão nos acompanhando desde 2021.
É
nosso
verdade.
Primeiro ano de podcast, já embarcamos no segundo.
É verdade, primeiro do ano.
Primeiro do ano, tiramos umas férias, gente.
Tiramos.
Porque teve Julia Wainblatt,
né? Teve.
Teve fim de ano que ninguém tinha tempo pra bosta nenhuma.
É, teve Réveillon.
É, gente. E a gente merece também, né?
Merecemos,
o Spotify mandou pra gente. A gente falou, a gente quer tirar férias. Não vamos vender nenhum dia pra vocês.
Férias pagas ainda.
Claro, gente. Eles assinam a nossa CLT. Mas vamos falar de quê? De cinema.
Perfect Blue.
Azul perfeito.
Qual que é o nome japonês, você sabe?
Amiga, não. Eu acho que talvez seja Perfect Blue.
Em inglês mesmo?
É... Talvez.
Não, Perfect Blue em português.
É, gente, filmaço.
Muito... Ai, que susto. Achei que você tava com 11 minutos.
Não, amiga. Você teria entrado num loophole, né?
Ai, que horror. Assim, eu igual a Mima.
Ah, é verdade. A Mima...
A Mima.
Entra em loopholes.
É. Enfim, Perfect Blue, do Satoshi Kon. É, diretor do primeiro filme que a gente viu juntos, Páprica.
Sim. Não, o primeiro foi outro.
Qual?
É, Doom Generation.
Não, não tô falando do Pod. Páprica foi antes do Pod.
Ah, é verdade, não tem podcast de Páprica.
Não, devia ter, né?
Devia, mas falhamos. Aí, mas, gente, muito bom o Perfect Blue. Eu já
muito
tinha visto.
Muito bom, eu nunca tinha visto.
E assim, gente, o cisne negro, o Black Swan...
É.
Fica pra trás.
Fica, véi, fica no chinelo.
Gente, é sensacional, tipo assim...
Não, é,
O filme é todo, tipo assim, uma coisa... É um mix, né? Porque se você não viu ainda, vá ver antes de eu falar isso.
Ah, não. É, esse é um filme que realmente vale a pena você ver sem saber o que, que vai acontecer.
É, depois. Total.
É, e é um filme de 1h20.
Filme curtinho.
Muito curto, que
mas
dá pra colocar
certo.
Tudo. Não, eu também acho. E geralmente filme, assim, ou muito curto ou muito longo, geralmente eu acho que podia ter...
Ou ter mais, ou ter menos.
Mas esse eu achei um tempo bem, bem certo. Porque eu lembro que o Páprica, por exemplo, eu tenho a impressão que a gente falou que preferia que tivesse um pouco mais de tempo.
Ah,
pra
sim.
Resolver as coisas. Porque o Páprica realmente não dá tempo de fechar tudo.
Mas esse, o Satoshi acerta bem na pinta do tempo. Eu acho que é porque a questão desse filme é que são cenas muito chocantes.
E curtas,
não precisa de mais que isso, tipo...
É, não, exatamente, principalmente porque ele usa esse truque, né, digamos assim, de uma passagem de tempo que não é uma passagem normal, né, não é uma linha do tempo que vai acontecendo cena e corta a cena. É, ele corta a cena e pra representar essa, sei lá, essa maluquice que ela tá passando e essa perda que ela tá tendo, tipo assim, dessa parte da sanidade dela... É, ela parece que várias cenas voltam e ela não sabe se ela viveu aquilo ou se ela tava sonhando. E várias cenas simplesmente cortam e aí vão, avançam ou no futuro ou no passado. E aí ela acorda e é um dia após o outro. E cada, quão mais maluca ela vai ficando, mais curtas as cenas ficam, que ela não consegue ter essa noção de tempo. Ela não consegue... É, acompanhar essa noção de tempo. Então, fica tudo mais cortado, tudo parecendo que ela tá desassociando completamente da realidade.
Sim. O que eu acho muito interessante é que, por exemplo, nesse filme, muito mais confuso durante o filme, mas no final você tem um fechamento legal.
É.
Diferente do...
Do Páprica.
Não, e do Cisne Negro. Que, gente, se você não viu o Cisne Negro, tem até podcast do Cisne Negro, é uma cópia.
Completamente.
Tipo assim, eles copiam pros Estados Unidos.
Inclusive, o Darren Aronofsky, sei lá como é que fala o nome dele, que fez, inclusive, o Requiem para um Sonho, que inclusive
mas esse
usou
é
também...
divino, o Requiem para um Sonho.
É, mas ele usou também a cena da banheira no...
Ah, sim.
Foi no Requiem por um Sonho que ele usou a cena da banheira, não
Ele
foi?
usa a primeira vez. Eu acho que ele comprou a cena, amiga. Eu acho que ele comprou os direitos dessa cena pra poder usar, porque ele usa mais de uma vez.
Porque eu tenho certeza que eu já vi uma entrevista do Satoshi Kon falando que não recebeu nada.
Mas eu acho que ele comprou a
Mas eu não
cena.
sei se ele tava falando da cena da banheira ou se ele tava falando, tipo assim, dos direitos de Perfect Blue, que é, tipo, a ideia dele.
Ah,
E eu
tá.
acho que saiu, tipo assim, que é uma coisa um pouco conhecida, que Cisne Negro é muito parecido e uma cópia de Perfect Blue,
Pior.
pior. E eu acho que, tipo assim, o diretor do Cisne Negro falou alguma coisa sobre, fez um pronunciamento falando que ia pagar uma indenização pro Satoshi Kon e simplesmente nunca pagou. Como, né, fazem em Hollywood com o tempo todo.
Ah, é.
Mas.
Hollywoods. Mas essa é a questão, tipo assim, o filme é muito bom, gente. Ele retrata, tipo assim, de uma maneira muito maluca. Você fica muito confuso durante o filme mesmo. Você realmente não entende o que que é real, o que que não é. Que eu acho que é a proposta do filme, você realmente, tipo assim, embarcar nessa jornada junto com a personagem principal e meio que a morte do eu do passado dela. Que no caso é a troca, né? De tipo, que ela deixa de ser uma idol e vira uma atriz. E a perda também das pessoas, né? Tipo assim, não é só a perda dela, tipo assim, a mudança da vida das ex-colegas dela de banda. Tipo assim, e vai retratando isso pela visão dela e de como ela vai enlouquecendo mesmo.
E uma perda também da inocência dela entrando nesse mundo de atriz, que ela para de ser essa figura um pouco infantilizada, digamos assim, um pouco assim, sabe? Ai. Essas, tipo assim, K-pop girls que são, tipo, ai, sabe?
Realmente, porque tem
E,
isso no
tipo.
K-pop, né? De não, e, tipo, dessas coisas, desses hábitos, que realmente tem que ser uma coisa virginal, tipo.
Ah,
É, tipo,
completamente.
portanto que essas. Ah, tem uma K-pop lá que. Ou J-pop, eu acho, talvez, tá? A gente possa ter errado. Do pop oriental. Que uma. Descobri que ela tinha um namorado, ela raspar a cabeça dela. Ela pediu desculpa chorando num vídeo horrível.
Que coisa
Então, tipo assim,
horrível.
realmente é uma
Ah,
coisa
não, é uma coisa.
secreta.
Ah, não, é.
Tipo
É
assim.
muito maluco e ela. Só que no filme parece que ela se sentiu um pouco mais feliz sendo idol, porque ela sempre quis cantar. E parece que pra ela não era uma coisa tão ruim assim, não. Não entra nessa problemática dos
Não, não.
idols
Ainda
nem um
mais que o filme
pouco.
é antigo, né,
Ah,
gente?
não,
Ele é antigo
é.
dos anos 90.
É 91, eu
É.
acho. E não entra nisso de dos idols, não sei o que lá, mas realmente mostra essa perda da inocência dela e literalmente, tipo assim, as faculdades mentais, que ela começa a ficar, tipo assim. Antes parece que ela só fica um pouco confusa e que ela fica traumatizada e que acontecem umas coisas. E aí a história vai entrando que parece que tem um cara, um fã maluco stalkeando ela, e aí tem um site de alguém fingindo se passar por ela.
E que sabe de tudo que acontece na
É,
vida
sabe? Tipo
dela.
assim, fui no supermercado, comprei tal marca de leite, comprei comida para os meus peixes, depois saí às tal horas.
Isso também que eu acho bem mais legal que o Cisne Negro. Ela não enlouquece à toa.
É,
Que o Cisne Negro é
exatamente.
tipo assim, ai, coisas da própria pessoa com a pessoa. Aqui é tipo assim, não.
Não, e eu acho que o mais legal dessa narrativa é que você entende exatamente por que que ela tá surtando, por que ela tá ficando doida, que é justamente ela começa a se questionar se ela é a versão real dela ou se essa pessoa do site, a pessoa que ela vê, né, que ela começa a ter visões, é essa pessoa, é a versão dela que é de verdade. Então ela fica pensando, será que eu tô vivendo numa semi-realidade? Será que eu tô sonhando? E eu não sou
Será que
real?
ela morreu quando ela viu o negócio do
É, quando
carro?
ela saiu lá no meio de um túnel, será que ela foi atropelada? Isso é. Porque realmente chega uma hora que é um looping eterno de. Ela acorda, não sabe o que é real e parece que se passou meses da última coisa, ou parece que foi há um segundo e não é, e a noção de tempo dela tá toda esquisita.
E ela vê essa coisa do reflexo dela que é muito forte no filme, né?
É, e aí ela tem que ir lá fazer. E tem a novela que ela tá fazendo, que é outro ponto que eu achei muito legal, que é uma metalinguagem muito legal dentro do filme, que a novela aborda um pouco essa ideia de ilusões e de. Que a novela conta uma. Uma trama, tipo assim, uma... alheia.
Ah, não, amiga, não, é uma história não. Totalmente, não, então, tipo assim, parece falando... que é a história dela.
É, não, então, mas eu tô falando que, tipo assim, é, a novela conta uma trama que ela, tipo assim, não percebe, assim, ou que parece que é uma coisa, tipo assim, que quando eles estão filmando, você sabe que eles estão filmando, só que às vezes ela não percebe, e aí, às vezes, tipo assim, só aparece e corta, e ela acha que ela tava tendo uma conversa real, isso. E ela não tava.
E no final começa a ter embaralhar, portanto, que lembra quando meio que acaba a novela? Ela fala o nome dela. Porque a história encaixa tanto com ela que a gente fica assim, será?
É.
Só que então, não, é tipo a novela mesmo.
É, e aí você acha, tipo assim, e o legal é que cria muito essa metalinguagem de ai, é... Estão contando a história dela e ela tá lá sendo a atriz desse negócio, só que ela meio que não sabe quando tá atuando, quando não tá. E aí tem esses cortes malucos.
E até que ponto, tipo assim, nós como telespectadores sabemos, né, se é, ela
se
ou não.
É, não, é, se é, tipo assim, se é tão gravando mesmo ou não, se isso faz parte de alguma coisa ou não.
Sim, que realmente o filme tem um shift, eu acho.
Sim.
De quando, tipo assim, tem a cena do estupro dela, porque tem uma cena que ela não é um abuso sexual mesmo, mas ela encena um abuso sexual.
É.
E tipo assim, gente, quando tem esse momento, o filme muda. Você começa a ver que, tipo assim, realmente ela tá endoidando mesmo.
Ah, não, é. E é uma coisa que...
Acho que ela perde um pouco, até o brilho dos olhos, né? Tipo, na hora que tem a cena.
Nossa, eu não percebi, amiga.
Tipo, na animação, o olho dela é, tipo, mais brilhante. Aí depois que acontece, ela, tipo... Some.
Não percebi isso. Mas boto fé que deve ter sido, tipo... Porque ele é bem detalhista, né?
Ah, sim. O nosso Satoshi.
É, nosso Toshi.
Mas a gente tá...
Mas teve muito um shift depois dessa cena mesmo. E ao mesmo tempo que tem esse momento marcante, é uma coisa muito gradual. É... E que ao mesmo tempo que é... confuso intencionalmente, faz todo sentido dela estar naquela situação. E é uma confusão que não é confusão de mal feito, não é uma confusão, é uma confusão completamente intencional, porque ela também tá confusa.
Sim.
E você tá contando a história, tipo assim, dos olhos dela, lógico que vai estar tudo confuso também. E o final eu achei uma coisa meio maluca, tipo assim, muito inesperada, porque eu acho que o mais legal é isso, que tipo assim, em vez de ser esse plot twist de, ai, ela tá ficando doida e aí você descobre se era tudo um sonho ou se era tudo real e o que que era real, o que não era. É uma coisa que não, é, não era ela só que estava ficando doida, sabe? Era alguém causando isso, alguém que já estava, tipo assim, tinha todos os problemas e estava causando isso tudo. Porque eu acho que o filme todo dá esse aval de, tipo assim... Ah, não, ela só tá doida. Isso é lógico que isso não existe.
Se quisessem fechar com, ai, pirou...
É.
Podia. Ou se quisesse, não, não pirou. Tipo assim, ela só morreu. Podia... É um final realmente muito inesperado.
Ah, não, completamente.
Que não é nenhum dos extremos. Não é uma coisa... Ela não imaginou nada daquilo. Porque, obviamente, ela imagina várias dessas coisas mesmo.
Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, tem toda uma influência da... Que é, tipo, uma empresária dela, não lembro o nome dela agora.
É a gente, é Rumi-chan,
eu isso.
Acho.
Isso. Tipo assim, essa Rumi, ela, tipo, desde o início é contra ela virar atriz. E ela é meio que a pessoa responsável por alimentar os sonhos do fã maluco, por correr atrás.
Por mandar as cartas fingindo que era ela.
Isso eu fiquei meio confuso. Se era o fã a ordem dela, ou se ela é ela. Mas eu acho que pode ser um mix. Porque eu acho que, por exemplo, ela matou um dos caras. Mas eu acho que o fã matou outro.
É, eu acho também.
Eu acho que é uma coisa bem, tipo assim, os dois.
Eu acho também. É, porque eu fiquei confusa se esse fã existia mesmo ou não.
Ah, não existe. Portanto, que ele aparece morto depois.
Não, é, então. Eu sei que ele existe, tipo assim, né? Porque... Mas antes dela matar ele, ficou uma coisa meio, tipo assim, ele não tava interagindo muito com ninguém, ele não tava...
E ele parecia sumia que... no
set
de
então,
filmagem.
Então era uma coisa, tipo assim, tá, então se ela não tava completamente doida, mas ele existia ou não, só que ele existia. E eu acho legal que é meio que é a loucura de duas pessoas, né, que estavam, tipo assim, se comunicando, assim, que não é só de uma... Não é só a outra que tá surtando e indo pra cima da Mima, mas não é só uma coisa da Mima, da cabeça dela também. É tipo assim, duas pessoas meio desequilibradas mesmo.
Você embarca numa jornada, tipo assim, do psicológico desse personagem.
É, isso que eu acho mais legal, que é tipo assim, é meio um psycho thriller, tipo... Não é bem um thriller, mas é tipo... Um psicodrama, sei lá.
É, e tem todo, tem assassinato, tem toda uma tensão. Não,
tem toda a coisa. E tem um pouco dessa coisa do glamour também, de, tipo assim, dela tá querendo lá, tipo assim, sendo uma struggling actress. E,
sim.
Tipo assim, tentando, sabe? É.
Eu acho que é muito disso. Do filme tem muitas, muitas camadas.
Uhum.
Mas todas serem bem construídas, todas fazerem sentido. Um final que eu achei, que eu acho que é um final que fecha super legal.
Uhum.
Tipo assim, também. Que é esse final, tipo assim. E no final tem um final feliz, tipo.
É! Não, eu amei isso. Eu tava zero esperando. Eu achei que ela ia acabar toda fodida, sei lá.
É, e que a gente até zoou. Tipo assim, no, depois disso aí não tem terapia que salva. Teve.
É, teve. É, e eu acho que ajuda, sim. Porque, tipo assim, não é só ela, sabe?
Ah, sim. Eu acho que tem... É uma questão muito doida, gente. Tipo assim, quando você vai ver no filme, essa coisa da própria imagem da personagem, ainda mais sendo uma coisa super original, tipo...
Uhum.
Tipo, dessa questão de como ela se vê, tipo assim, dela... Realmente... Esse departure dela, tipo assim, que é quase um amadurecimento, mas não é. Tipo, a questão da gente não saber se ela é uma ótima atriz ou se ela só tá, tipo assim, vivendo aquilo ali.
É, ou se ela só tá surtando, tipo assim, e achando que a cena é a vida real, porque faz muito a ver com a vida dela. Mas eu achei muito legal, achei muito interessante, principalmente... Tipo assim, eu que assisti Cisne Negro antes e esse depois... É uma coisa que dá pra perceber claramente que Cisne Negro é bem pior.
Ah, é? Eu acho que eles tentam pegar tudo mesmo.
Eu tipo, também acho.
A parte que o cara beija ela à força no Cisne Negro, pra mim, é tipo uma tentativa de botar como o mesmo momento.
Aham.
Uhum. Só que não tem a mesma magnitude, sabe?
É, não, nem um pouco.
E o que eu não acho, que tem gente que fala, eu não acho que é porque esse é uma animação.
Que o quê?
Que esse, tipo assim, tem muito mais... Como fazer cenas.
Ai, eu não acho não. Nem um pouco, gente. Você pega uma produção gigante com a Natalie Portman, a Mila Kunis. Pelo amor de Deus, tipo.
Tipo, eles, sabe? Eu acho que é muito essa questão de, tipo,
o filme... É mais difícil fazer animação.
Ah, não. Mas é porque eu acho que, tipo, a questão de você poder, tipo assim, extrapolar...
Fazer o que você quiser.
É, por ser um desenho. Mas eu acho que, tipo assim, nesse caso... Ainda mais que é um filme que retrata mais sobre vida.
Uhum.
Tipo... Acho muito... É muito interessante, tipo, como eles conseguiram fazer isso. Tipo, gerar... É uma história realmente muito, muito boa, na minha opinião.
Não, é muito, muito boa. E eu acho que o mais legal é que... Não foi uma história um pouco, assim... Não vazia, mas um pouco mal resolvida de... Ai, surtou porque surtou. Ou vamos pegar uma síndrome que qualquer e falar que ela tem, que era tudo na cabeça dela.
Uhum.
Ou vamos falar, ai, ela acordou de repente, era tudo um sonho. Sabe? Não, porque eu sinto que, por mais que eu goste desses filmes, tipo assim, né? O Cisne Negro, lógico, que é uma coisa, ai, um drama psicológico de, nossa, o que que tá acontecendo e por que que surtou. Mas eu acho que, depois de um tempo, vira uma coisa um pouco vazia de surtou por quê? Surtou porque surtou?
Essa confusão maluca, tipo assim.
É, tipo assim.
Páprica tinha-me, não é essa vibe certa.
É, e eu acho que é uma coisa que, até certo ponto, essa confusão, você retratar essa confusão no cinema, é uma coisa muito legal e é entretenimento, digamos assim, porque você não entende. Só que depois de um tempo, precisa de um significado maior do que só confusão, ela ficou doida. Ah, sabe? É? Tá, tipo assim, surtou. Porque... Por quê? Por que que surtou?
É, tipo...
Tipo, parece... a Natalie Portman, eu não consigo entender por que ela surtou em Cisne Negro, não.
Ah, eu acho que...